Feijoada Completa. Música e informação com o tempero especial para fechar os trabalhos da semana. Feijoada Completa. Apresentação, Edson Júnior.
Estamos chegando com o Feijoada Completa desta semana. Muito obrigado pela sua audiência, você que está com a gente pela Rádio Câmara, emissoras parceiras, rede legislativa de rádio também, através do site radio.câmara.leg.br, você que está com a gente também através do Apple Podcasts. Nessa uma hora e meia próxima aí a gente vai falar sobre notícias do parlamento, sobre cultura, sobre música, enfim, sempre trazendo muita coisa boa para você. Olha aí, você está ouvindo ao fundo Stanley Jordan, né? Em um dos palcos aí alternativos do festival The Town, que rolou aí na semana passada e na anterior em São Paulo, promovido pela Arteplan, né? Ele estava lá com sua guitarra e seu jeito peculiar de tocar. Stanley Jordan não é um dos gênios, né, das seis cordas por acaso. A gente tem a impressão de que são duas guitarras, mas não são não, viu? Uma fazendo base e uma solo, né? Mas o jeito dele tocar batendo nas cordas é que essa técnica é chamada tapping, que inclusive o Ed Van Halen também usa no rock, e consegue solar e fazer as harmonias com a mão esquerda e com a direita. Aí a gente fica com a impressão de que são duas guitarras, mas não são. É uma guitarra só fazendo tudo. Olha aí, o resultado é esse que a gente está ouvindo ao fundo nessa canção chamada Always and Forever. Jordan, que é apaixonado pelo Brasil, né? Ele que tem até uma casa em Paraty, é um apaixonado pelo Brasil. Bom, gente, nessa semana nós tivemos aí a emblemática, né? Data 11 de setembro. Para os Estados Unidos, o aniversário do maior atentado terrorista da sua história, em 2001, que fez mais quase 3 mil vítimas, né? Para os chilenos, o aniversário de 50 anos, agora, né, do golpe de Estado que derrubou Salvador Allende e instaurou uma das ditaduras mais opressoras da história da América Latina, com milhares de desaparecidos e mortos, né? E para a população de Brasília, os 50 anos de um dos crimes mais chocantes da história da nossa cidade, né? O assassinato bárbaro da menina Ana Lídia, que tinha apenas 7 anos de idade, e um crime que até hoje não foi esclarecido, né? Continua 50 anos depois e nenhuma punição, nada aconteceu em relação ao assassinato da pequena Ana Lídia, né? Terrível isso. Bom, gente, sobre a questão do golpe de 1973 lá no Chile, que está fazendo 50 anos, a gente vai conversar com o professor da UNB, da cadeira de História Contemporânea, Virgílio Reis. Ele vai conversar com a gente no segundo bloco do programa. Agora, no comecinho do programa, no primeiro bloco, o assunto é a baixa aprovação no Revalida, o exame que deve ser prestado aí por todos os profissionais médicos formados fora do Brasil, tanto brasileiros como estrangeiros. E no último bloco do programa, a gente vai destacar a Festa do Livro da UNB. Ela vai começar nessa semana que está entrando agora, dos dias 19 a 21 de setembro, e vai destacar aí as autoras negras. Esses são os destaques aqui do nosso programa, né? Lindo demais, Stanley Jordan, né? Este é o Feijoada Completa, que já está no ar. Agora a gente vai com esse clima bom do Cidade Negra, né? Ao seu doutor!
Doutor, tem que me ajudar. Eu tô com dor, não sei, doutor, no que vai dar. Doutor, tem que me ajudar. Eu tô com dor, não sei, doutor, no que vai dar.
É muito boa essa música, né? Aliás, a parte bem humorada, né, do Cidade Negra. Muito, muito bacana essa música, Doutor. Pois é, gente, é sobre doutor que a gente vai falar agora, sobre médicos. Pois é, a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados promoveu uma audiência pública para discutir a baixa aprovação no exame Revalida, que deve ser prestado por todos os médicos formados em faculdades fora do Brasil, tanto médicos que são brasileiros como os estrangeiros. Atualmente, países como Argentina, Bolívia, Cuba e Paraguai recebem um grande número de estudantes brasileiros e também há um grande número de médicos desses países com o desejo de trabalhar no Brasil. É, e sobre esse assunto, sobre também os critérios para formulação e realização do Revalida, é que a gente vai conversar agora, vai abrir, né, o assunto conversando com o deputado Coronel Crisóstomo, ele que é do PL de Rondônia. Deputado, prazer recebê-lo aqui no nosso programa. Como é que está o senhor, tudo bem?
Eu estou muito bem, muito tranquilo, feliz da vida aqui, que agora é a rádio e estou vendo até que tem TV também.
Pois é, tem. Agora a gente tem câmera por aqui, para tudo quanto é lado. Aí toda vez que a gente vai fazer o ajuste aqui para gravar, tem que falar com os meninos aqui. Tá tudo certo? Enquadramento tá bom? A gente que é do rádio não está tão acostumado com isso, né, deputado? Tu já viu como é que é. Mas é sufito. Mas vamos lá. Bom, deputado, essa audiência pública que foi realizada para discutir o Revalida, né, criou e assim trouxe, né, esse debate sobre a dificuldade. A gente teve uma aprovação aí no último exame do Revalida, lembrando que, né, para quem não sabe, o Revalida é esse exame que as pessoas que fazem medicina fora do Brasil, ou mesmo, né, estudantes estrangeiros que vêm para o Brasil, precisam fazer esse exame para revalidar o seu diploma aqui no nosso país. E a aprovação foi de 3,75%, o que significa que nós tivemos mais de 96% de reprovação no último exame do Revalida. Números assustadores, né, deputado? As escolas de medicina de outros países, no caso especificamente dos países da América Latina, que são as que mais mandam estudantes para cá, elas estão pecando na qualidade do ensino que oferecem, ou o Revalida é... Vou citar o ex-ministro Maga aqui, que ele falava do imexível, né? Ou será que o Invalida é impassável?
Edson, que boa essa pergunta aqui, tratando sobre Revalida. Eu acho até que ontem o pessoal ficou... se arrependeu de me chamar para ir naquela comissão. Naquela audiência pública, tratar sobre Revalida. Eu nem era da comissão, mas me chamaram lá. Eu acho que os médicos, o Conselho Federal de Medicina, eles não gostaram de eu ter ido lá. Porque eu coloquei umas verdades. Uma delas é exatamente isso que você está falando. A aprovação dos médicos que concluíram o curso em alguns países aqui vizinhos nossos. A exemplo do Paraguai, da Argentina, da Bolívia. E eu contestei o seguinte, e eu aprendi durante a minha vida de estudante, nas faculdades militares e civis também, o seguinte: quando você aplica uma prova, a prova ela vai para os alunos daquilo que eles aprenderam. Uhum. E quando o professor sente que essa prova alcançou o mínimo possível de pessoas, só esse mínimo conseguiu passar nessa prova, só tem duas coisas para ser feita. Uma é mudar os professores para fazer uma prova, porque essa prova foi mal feita. Uhum. E a outra é fechar o curso. Não tem jeito. Porque, em princípio, aquele que faz aplica uma prova daquilo que foi ensinado. Uhum. Então, com certeza, 3%, 4%, 5%, pá, somente esse percentual passar, isso é algo que acende uma luz vermelha, não é nem
nem um alerta amarelo.
Não, não é um alerta, não. É logo vermelho. Essa prova está errada. Tem coisas que não estão corretas. É preciso reajustar essas provas. Ou então, como eu disse ontem, Edson, vamos falar de Argentina, Paraguai e Bolívia, que eu falei desses três países. Uhum. Eu perguntei até direto aos médicos do Conselho Federal de Medicina, eu perguntei o seguinte: a Argentina tem bons hospitais? Tem. Paraguai tem? Bolívia tem. Pois é, esses hospitais, os médicos que estão lá, são médicos que participaram, que estudaram nas mesmas faculdades onde os brasileiros vão cursar a medicina. Uhum. Porra, peraí. Então, se tem bons médicos e bons hospitais nesses países, quando os nossos estudantes vêm formados para cá para fazer o Revalida, eles são de terceira categoria? Tem coisa errada aí, Edson. E é isso que eu também apresentei para eles, que eu não concordava com isso, tem coisa que não está fechando, e aí eu pontuei algo que foi muito forte, e eu sei que é muito forte, mas a gente tem que falar. Uhum. Edson, Vou te falar uma coisa, não sei se você tem filho, Edson.
Não.
Mas vou te falar uma coisa, meu amigo. Medicina no Brasil não é pra pobre nem pra classe média. É pra rico. Não tem jeito. É. Ninguém vai pagar 10, 12 mil reais sendo pobre ou da classe média. Não paga, não tem condições. Portanto, curso de medicina no Brasil é pra rico.
E aí, quando estuda... É, aí tem a outra dificuldade, né, deputado, que é distribuir esses profissionais, porque também a pessoa que estuda num grande centro, que viveu a vida inteira num grande centro, não quer sair do grande centro, né?
essa foi outra pegada que eu joguei para eles. Eu disse, senhores, ontem, eu tô conversando com você e relembrando ontem na comissão, Edson. Uhum. E eu falei, olha, eu nasci na Amazônia, fui parido na Amazônia, estudei na floresta, moro na floresta. Eu sei o que é a floresta, eu sei o que é a Amazônia. Não só os 9 estados da Amazônia. E eu disse para eles, médicos do Brasil não querem ir para lá. Médicos no Brasil não querem ir para os interiores da Amazônia. É uma verdade. E eu disse para eles, mesmo que tenha que pagar o que for possível, eles não vão. Então, existe um vazio na área médica em vários estados brasileiros, em especial o Norte e a Amazônia. Os médicos não vão. Ficamos sem médicos em muitos lugares. E é verdade. Médico não vai. Sabe quem vai? Sabe quem se propõe aí? Os médicos formados no exterior e que vêm fazer rivalida. Eles se comprometem a ir e vão. Muitos deles vão.
Sim.
Mas nós sabemos da dificuldade que tem da aprovação desses médicos. Portanto, meu caro, eu vejo aí um contraponto muito, muito ruim. Acho que a gente tinha que reestudar essa possibilidade de curso, de provas de revalida. Tem que ter 2, 3, 4, tem que ter o máximo possível. Agora, que tem que estudar, reestudar esse tipo de prova, esse tipo de aplicação, eu acho que isso sim, para podermos até ocupar os espaços vazios.
Você acha que provas práticas, enfim, nesse sentido, me parece que o INEP está disposto a discutir, pelo menos, né, uma reformulação do exame e até novos meios de aprovação para validar o diploma desses médicos. Como é que o senhor acha que poderia ser direcionado isso, deputado?
Excelente, excelente essa pergunta, eu gostei. Eu sou de Rondônia, eu dou todo o apoio aos médicos formados no exterior, em especial o pessoal de Rondônia que forma no Paraguai, na Bolívia e alguns na Argentina. Eles chegam em Rondônia e querem muito fazer a prova do Revalida, passar e trabalhar. Mas uma coisa eu vou falar para você aqui, mas não espalhe, tá? Muitos desses médicos, eles já trabalham mesmo sem Revalida.
Sim.
Eles já trabalham. Exatamente pelo vazio que existe.
Entendeu? Ou seja, é um exercício... Quer dizer, no caso da... Dentro da nossa lei brasileira, é um exercício que não seria regular, né?
Que não seria
regular. Que não é regular, mas ele é exercido assim mesmo porque o profissional quer... E a população precisa, né?
Pronto. A população precisa, o médico quer trabalhar, ele foi formado, porque lá, se ele cruzar o rio, ele é médico? É? Uhum. Ele cruza o rio, ele é médico. Aí ele cruza o rio para cá, para o Brasil, não é médico. Então, ele se coloca na condição de médico, embora sabendo que oficialmente ele tem que ter o Revalida, mas muitos executam esse trabalho, até porque se eu tivesse na condição dele, com certeza, eu vendo alguém doente, um lugar que não tivesse médico, eu agiria. Eu agiria e eu trataria aquela pessoa.
Uhum. Bom, deputado, o senhor pretende... Bom, o senhor falou, não é mesmo dessa comissão especificamente, mas é um assunto que, né, o senhor, pelo que a gente percebe, está acompanhando muito de perto. E aí, como é que é essa discussão? O senhor pretende manter contato, continuar mantendo contato com o INEP, discutindo essa questão? Como é que são os passos aqui para frente, na sua avaliação?
Eu vou continuar trabalhando, eu tenho dado todo o suporte. Eu já fui, inclusive, na Faculdade de Medicina na Bolívia, tratei com os diretores, tenho tratado muito com os estudantes, com os incentivadores aqui no Brasil, principalmente em Rondônia. Estou falando mais propriamente de Rondônia. Uhum. Vou continuar apoiando, porque quando eu apoio Rondônia, eu apoio os outros, dos outros estados também, né? Vou continuar apoiando, sou totalmente favorável aos médicos formados no exterior, em especial aqui da América do Sul, que esse Revalida seja mais facilitado para que a gente possa ter mais médicos para ocupar o vazio na área médica no país, em especial na Amazônia. Sou totalmente favorável a eles e vou continuar lutando para que a gente possa facilitar esses médicos trabalharem logo no nosso país. Nós precisamos muito, porque muitas cidades não têm médicos e nós temos médicos formados, mas falta acelerar esse passo para que eles possam oficialmente e legalmente trabalhar em nosso país. Eles deverão contar comigo, porque eu estou inteiro dispor de todos esses médicos.
Muito bem, deputado Coronel Crisóstomo do PL de Rondônia, conversando com a gente. Deputado, quero agradecer muitíssimo a sua presença aqui no nosso programa. Obrigado por aceitar o convite de participar com a gente e de trazer esse assunto e de maneira, né, tão importante aí, trazendo não só suas opiniões, mas também as ações do senhor nesse sentido. Então, muito obrigado por estar aqui conosco. Um grande abraço e até a próxima oportunidade.
Edson, meus agradecimentos. Até a outra oportunidade. Já estou ansioso. Tomara que seja breve. E eu estou sempre ao inteiro dispor da Rádio Câmara. Obrigado, Edson.
Obrigado, deputado. Um dos clássicos do Lulu Santos, né? A gente tá ouvindo agora A Cura, essa canção que é de 1988.
Existirá em todo porto, tremulará a velha bandeira da vida.
Muito linda essa canção, né? Aliás, esse álbum que fez um sucesso tremendo, todo esse disco, e realmente é uma música muito, muito bacana. Pois é, gente, a gente conversou com o deputado Coronel Crisóstomo e estamos falando aqui do Revalida. O exame do Revalida, que é elaborado com a supervisão e a coordenação, né, do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, é o mesmo instituto que promove o Enem também. Pois é, mas será que o Revalida é um exame muito difícil de passar? Como é que funciona isso, né? A gente vai saber mais sobre como funciona essa prova conversando com a diretora substituta de avaliação do ensino superior do INEP, a Suzy Mesquita Vargas. Vai conversar agora aqui com a gente no programa. Suzy, muito obrigado por aceitar o nosso convite de participar aqui e prestar esclarecimentos para o nosso ouvinte. Como é que está você? Tudo bem?
Tudo bem.
Bom, vamos falar então sobre Revalida. A gente teve aí uma aprovação, né, no último Revalida, de 3,75%, a menor da história, ou seja, mais de 96% de reprovação. A que, na sua avaliação, se deve isso? Por que que esses resultados são tão pouco expressivos? Algum problema em relação às escolas de medicina de países vizinhos que formam muitos desses médicos, tanto estrangeiros quanto brasileiros que estudam fora? Qual que é a avaliação que o INEP faz hoje sobre essa questão?
Ok. Bom, primeiro eu queria começar com um esclarecimento. Na verdade, o percentual de aprovação não foi 3%, foi 14,2%. Por que que eu estou fazendo essa correção? Porque é o seguinte, a partir de 2020, com a mudança, né, do Revalida por meio da lei, os participantes da segunda etapa, eles não são exatamente os participantes da primeira etapa. Então, eu não posso fazer a conta de percentual de aprovação entre o número de inscritos na primeira etapa, que são 22/2, que é o segundo semestre, com o total de aprovados na segunda etapa de 22/2. Porque o conjunto de inscritos na segunda etapa, ele envolve os inscritos, os que foram aprovados na primeira etapa de 22/2, de 21/2, de 22/1 e de 21/2. É meio maluco isso, mas que eu quero dizer que são de três edições faz. Tá? Isso, então, com esse, eu só posso fazer a conta do total de inscritos na segunda etapa, nessa edição do segundo semestre de 22, com o percentual de aprovadas. E esse percentual é 14,2%. É baixo? Concordo. Uhum. Ainda é baixo. Uhum. Né? O que a gente analisou como possibilidades dessa... e isso foi discutido, né, na audiência pública. A gente pode observar que instituições têm desempenhos muito diferentes. Eu tenho algumas instituições, e que inclusive, por exemplo, uma instituição da Bolívia, que teve sim um índice muito baixo, de 3% de aprovação nessa edição. Já eu tenho algumas instituições na Argentina que tinham acima de 50% de aprovação. Então, uhum. O percentual de aprovação por instituição não é homogêneo. Há uma grande diferença.
Sim.
Só que, veja, o Revalida não avalia a instituição de educação superior estrangeira, porque eu não posso garantir que a maioria dos estudantes formados daquela instituição vieram fazer o Revalida. Pode ser que estudantes com piores desempenhos foram os que vieram. Então, uhum. O que eu quero dizer é que dos estudantes que vêm dessas instituições, tem grandes diferenças, né? E as instituições com maior número de inscritos no Revalida, elas demonstraram baixo desempenho, uhum. né? Então, se a gente for agrupar por país, a gente também nota diferenças. A Bolívia, Paraguai, Argentina e Cuba, esses quatro países, eles ocupam mais do que 40% do número de inscritos no Revalida. Uhum. Tá? São os grandes, é de onde vem a maioria desses médicos formados no exterior, certo? E há uma diferença, com exceção da Argentina, que tem melhores desempenhos, esses países têm, sim, vêm ao longo dos anos mostrando um baixo desempenho. A queda, uma das coisas que a gente não tem, porque teria que fazer estudos qualitativos e a gente nesse momento não tem condições, mas a queda de desempenho também pode estar associada à pandemia.
Sim.
Porque muitos desses cursos passaram por uma formação totalmente à distância. Isso pode ser uma consequência. Uma outra consequência que a gente se questiona, e aí, como eu digo, teria que fazer um estudo internacional, envolvendo acordos com essas instituições, né? Uhum. Uma outra possibilidade é que os cursos estrangeiros não têm em sua grade as questões da educação pública brasileira.
Sim.
Né? E aí é natural que haja um desempenho mais baixo em relação, por exemplo, a isso, ou, sei lá, se tem ou não alguma questão sobre doenças tropicais, protocolos do SUS, coisas que quando o médico formado no exterior vem trabalhar no Brasil, ele vai precisar ter essa formação,
sim.
Certo?
Uhum.
Então, mas a questão toda é que pela natureza do exame, onde nós estamos avaliando o indivíduo e não o curso, certo? Não tem como a gente afirmar se esse curso tem ou não essas disciplinas dentro da grade curricular desses médicos formados no exterior.
Pois é, Suzy. Agora, essa prova, quer dizer, vamos para essa média mesmo muito baixa, que a gente, né, mesmo pegando esse número de 14%, essa prova é realmente muito difícil de se passar nela? Quer dizer, tem razão quem diz que o Revalida se torna um exame quase que intransponível? Enfim, qual é a avaliação que é feita sobre isso? E se existem propostas hoje já na mesa do INEP pensando em mudanças no exame?
Ótima pergunta. Bom, primeiro, os dados nos mostram que os participantes do Revalida têm maiores chances de serem aprovados se é a primeira vez que eles fazem ou a segunda. Depois cai vertiginosamente esses percentuais. O que, que isso significa? Significa o seguinte, que se você tem uma boa formação, se você, como indivíduo, está bem formado, a sua chance, por exemplo, de passar no Revalida na segunda etapa, se a gente for pegar os dados históricos, é de 68%, quase 69%.
Uhum.
Então, demonstra que se você está bem formado, a sua chance é grande de passar. Né? Agora, se você tem dificuldade, tem problemas na sua formação, já cai, por exemplo, eu vou falar da primeira etapa e da segunda, né?
Uhum.
Então, por exemplo, na primeira etapa, participa pela primeira vez, né? Você tem grande chance de ser aprovado na primeira ou na segunda. Na segunda vez que você tenta. Isso demonstra o quê? Que a sua formação é sólida, certo? Talvez você não tenha passado na primeira porque você estava nervoso, alguma coisa assim, né? Que não quer dizer necessariamente sua formação.
Uhum.
E aí na segunda você já está mais tranquilo, você passa. Então a grande maioria dos aprovados no Revalida são dos indivíduos que fizeram primeira ou segunda etapa.
Sim.
O restante, né, tem muita dificuldade a partir da terceira, quarta, passa, mas o número percentualmente é muito baixo.
Uhum.
Né? Então, o que demora.
Até por causa da distância que tem entre a formação e a prestação do exame. Quer dizer, você vai perdendo um pouco se a pessoa não se atualiza, né?
É, mas não muito, porque, por exemplo, como tem um Revalida 2 por ano, isso é um ano. Um ano ainda é muito recente.
Uhum.
Depois vai ficando mais difícil mesmo, tá?
Sim,
muito
sim.
Mais difícil. Então, a gente entende, e essa é toda a orientação que a gente faz, tá? Para a comissão assessora que elabora a prova, que ela deve elaborar uma prova para um perfil médio de concluintes, médios concluintes no Brasil. Nós não estamos fazendo uma prova para os melhores alunos, como se fosse para os melhores alunos formados no Brasil. Para aquele estudante médio, que é o mínimo necessário. Essa é a orientação que é dada para as comissões assessoras, tá? Para que isso seja feito, tá? Então, a gente acredita que há uma... A partir dos resultados, há uma consistência nesse sentido, tá? De mostrar que realmente quem tem uma formação sólida, né? Faz o Revalida na primeira ou na segunda etapa e já consegue obter os seus bons resultados. Então é nesse sentido que os dados vêm nos mostrando. Mas é claro que a gente sempre pode melhorar. Então, nós estamos fazendo alguns estudos para verificar se essa nossa orientação que a gente dá para que capte o desempenho médio, vamos dizer assim, né, ou o desempenho mínimo de alguém que se forma, né, que tem esse perfil.
Uhum.
Então, nós estamos começando algumas parcerias para fazer alguns estudos com estudantes brasileiros para ver se, então, essa máxima está sendo respeitada. Isso é uma questão, tá? Então, já entrando na segunda parte da sua pergunta, né? O que, que a gente está fazendo para o melhor? Primeiro é isso, para a gente verificar, tá? E a outra coisa que a gente está verificando é porque o modelo do Revalida, ele é um modelo que se chama muitas vezes de padrão ouro dessa consulta, que é feita em outros países também, mas nunca numa escala que nós temos atualmente, tá? Esse modelo, o professor Luiz, que é o diretor de avaliação de educação superior, inclusive deu esse exemplo ontem na audiência pública, ele mostra, pegou um exemplo do, sei lá, de Portugal, que usa algo um pouco semelhante ao nosso, só que o paciente, ele não é simulado, é um paciente verdadeiro, né?
Uhum.
Mas aí eles montam uma comissão que acompanha essa análise. E aí, quando se perguntou, tá, mas qual é a demanda de vocês? Aí eles disseram, quando a gente tem mais do que 5 participantes, né? Quando nós temos mais de 5 participantes, a gente monta 2 comissões. Nós estamos falando, no nosso universo, de mais ou menos 10 mil participantes na primeira etapa e na segunda, que é essa parte mais prática, de 2 mil, mais ou menos, participantes.
Quer dizer,
é uma escala absurda, não tem nenhum país no mundo que tenha uma demanda como a nossa. Então, o que a gente está discutindo é o seguinte, quando a gente tem uma escala tão grande como essa, nós já chegamos a ter quase 7 mil participantes na segunda etapa, é muito difícil você padronizar a atuação do paciente simulado.
Uhum.
A gente vai fazendo, mas a chance de ter algum problema nessa padronização, quanto maior o número de pessoas, maior o risco.
Uhum.
Então, a gente está fazendo estudos para ver se a gente altera o formato do exame para que possibilite uma maior padronização na segunda etapa. Então, uhum. a gente acredita que com essa padronização é uma outra forma de captar a parte prática, mas com isso nós vamos melhorar e vamos ser mais justos com todos, né? Apesar de que, veja, diferente de um concurso público em que um está concorrendo com o outro, no Revalida não há essa concorrência.
Uhum.
Se 100% alcançar a nota de corte, os 100% serão aprovados.
Sim, sim, tá? É verdade.
Isso, e o exame foi feito para isso. O exame, diferente de um concurso público que tem pegadinhas, porque você quer diferenciar um do outro, porque você tem uma concorrência, o Revalida não tem e não deve ter questões de pegadinha, por exemplo.
Uhum,
tá?
Uhum.
Porque o que nós queremos é captar a competência dessa pessoa, né? Na sua formação.
Sim.
Né? E não se ela sabe o detalhezinho e tal. Então, a gente sempre trabalha para melhorar nesse sentido. E isso também é uma máxima, uma diretriz que a gente dá para os elaboradores das provas,
uhum,
certo?
Uhum.
E para a comissão. Porque é muito diferente, tá? Um concurso de um exame como esse, que se 100% aprovar, ótimo. Significa que todos alcançaram as competências necessárias mínimas da nota de corte prevista ali.
Perfeito. Perfeito. Suzy Mesquita Vargas conversando com a gente, aquela é diretora substituta de avaliação de educação superior no INEP. Suzy, eu quero agradecer muitíssimo a sua presença aqui com a gente. Muito obrigado aí pelos esclarecimentos prestados. Acho que foi extremamente didático, importante para que o nosso ouvinte entenda exatamente como funciona esse processo, né, e tudo que envolve esse exame Revalida. Muito obrigado pela participação. Um grande abraço para você.
Eu que agradeço a oportunidade, muito obrigada.
Muito bem, a gente ouviu a participação da Suzy Mesquita Vargas, né, do INEP, conversando com a gente. Tivemos também anteriormente o deputado coronel Crisóstomo, batendo um papo aí com a gente sobre essa questão do Revalida, né, e toda essa discussão em torno aí dos médicos formados fora do Brasil. A gente vai para o intervalo, você vai mais um pedacinho do Lulu Santos com A Cura. Tá procurando a cura pra alguma coisa? A gente volta daqui a pouquinho curando você. Um abraço e até daqui a um minuto, meio minuto, alguma coisa parecida com isso.
Demolirá, toda certeza vã, não sobrará pedra sobre pedra.
Feijoada completa.